ninguém na mão. Samba na veia, é muito samba e pé no chão. No ar, João Silva.
Olá, povo do samba, sejam então bem-vindos a mais uma ronda de entrevistas com vitamina da alegria. E hoje tenho comigo o Vítor, em representação do grupo Pindéricos. Olá, Vítor.
Olá, João.
Mais
Olá
uma vez, tu já és um habitué destas andanças.
Sim.
Já sabes como é que isto funciona, portanto já estás mais do que à vontade a este tipo de entrevistas. Nós vamos falar de tudo e de mais alguma coisa, exatamente, principalmente Carnaval 2025, 2026, que é o que nos traz...
Falar de política ou algo
não,
de
não, 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 ainda não. Deixa a política para quem sabe nós.
Eu acho
que não me meto nisso. Ora bem, ó Vítor, vamos fazer, para começar esta entrevista da melhor forma, vamos já fazer um balanço do que foi o Carnaval dos Pindéricos em 2025. Correu tudo como planeado? Vocês conseguiram os objetivos pretendidos ou queriam mais?
Queremos mais, se é aquela pergunta que ninguém te vai dizer que não queria algo mais, não é? Logicamente que sim, trabalhamos para isso, como é lógico, mas fazendo um balanço geral, acho que primeiramente fomos dignos e conseguimos colocar aquilo que nos propusemos na rua, e nesse sentido fomos bem sucedidos, levámos-nos aquilo que queríamos, da forma que idealizámos. Como tal, a balança pode ser positiva. Culminámos com um pódio, um terceiro lugar, que nos satisfaz imenso. Agora, se me perguntas, queria mais? Claro que sim, claro que queria mais, todos nós queremos, não é?
Agora, também posso dizer, em 2024, foi aquela célebre frase, morreram todos. Agora posso dizer, sobreviveram. Todos.
Sim, sobrevivemos, estamos que vivos cá, prontos para mais um.
Bom, já vi que, portanto, que o balanço é mais do que positivo para os Pindéricos. Agora vamos falar do que realmente te traz aqui, mais uma vez, que é o Carnaval de 2026.
Exatamente.
Vamos conhecer em primeira mão o vosso tema e depois quero que te levantes, como sempre, aquela pontinha do véu e dizer assim... Nós vamos falar disto, assim, 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 mas também não reveles tudo,
sim,
quer dizer,
claro,
que vocês não revelam
aquela
tudo.
Aquela pergunta complicada de como é que eu vou explicar aquilo que não quero dizer.
Epá, eu sei que tens o teu know-how, já o teu...
Sim, claramente está por dentro, mal era se não estivesse. Então, nosso tema, como certamente algumas pessoas já tiveram a oportunidade de ver, tem o título de Se Era Para Isto Não Tinha Vindo.
Então, mas eu chamei-te aqui e tu vieste.
E vim, ainda bem que vim. O que é que eu posso dizer sobre a nossa maquete deste ano sem levantar demasiado o véu? Nós levamos provavelmente aquela do que eu me recordo, que é a maquete mais, se calhar, mais ousada, mais arriscada e mais perigosa, se assim o quisermos adjetivar, pelo menos do que eu me lembro de ver no Carnaval de Ovar.
Certo.
Este ano distanciamo-nos imenso daquilo que é o carnavalesco clássico, daquilo que é o desfile de gargalhada fácil, e damos lugar a uma narrativa teatral, que no fundo vamos levar um teatro de rua, uma narrativa teatral com o intuito de provocar uma reflexão em quem nos vai ver. Vamos abordar alguns temas, alguns problemas do mundo, com uma mensagem que pode ser considerada algo pesada a certo ponto, mas com o intuito, tal como eu disse, de provocar uma reflexão em quem nos vê, levamos uma crítica social.
Uhum.
Sendo que depois, com toda a criatividade que nos é característica, levamos o nosso twist, temos ali o nosso alívio cómico no final, em que aí sim daremos espaço a alguns risos, mas aí terão de esperar para ver.
Muito bem. A pergunta, eu tenho feito isto aos teus colegas, digamos assim, né, que são vocês, são parte integrante, são os verdadeiros obreiros e artistas que fazem esta festa maior, que é a vitamina da alegria. Porque sem vocês não há carnaval, nem pensar, mais ninguém o faz, a não ser vocês. Quando vocês idealizam as vossas maquetes, como tu bem sabes, há talvez meia dúzia de anos, talvez, se calhar mais um bocadinho, começou a rotação dos blocos.
Uhum.
O primeiro bloco passou para o último e assim sucessivamente. Essas vossas maquetes são pensadas de acordo com a rotação do bloco ou não é fator para vocês apresentarem as maquetes de ano para ano?
Não é. Já foi na altura em que o desfile demorava uns quantos par de horas, em que quando sabíamos que iríamos desfilar de noite, teríamos ali uma hipótese de usar uma luz, seja o que for, inclusive acabámos por fazer, salvo erro, em 2013, 2014, por aí. Agora nesta fase, o desfile acaba por ser mais corrido, dado dos tempos, e desfiles às 2 ou desfiles às 5 acaba por ser um bocadinho quase a mesma coisa. O que varia aí é a predisposição de quem está a ver, de achar já mais piada ou estar mais saturado por já ser mais tarde, mas em relação à maquete em si, pelo menos da nossa parte, ainda não descobrimos, se existe, ainda não descobrimos ali a pitada mágica em relação à hora de saída.
Exato. Há aqui uma coisa, e eu ainda falei com o anterior, com o Guilherme dos Não Precisa. Falas e bem que antigamente eram muitas horas, e se a malta se lembrar, isto começava às 2:30
acabava de noite.
E acabava, ainda eram 7 e 8 horas, às vezes ainda havia malta a desfilar. Hoje em dia os desfiles são mais curtos, tens um tempo limite. Isso, na vossa evolução, na apresentação das vossas maquetes de ano para ano, pode-vos prejudicar ou não vos prejudica, e vocês têm que se adaptar consoante esse tempo que têm que apresentar a...
Sim, claramente é uma adaptação e um processo do qual nos implica aqui algum trabalho. E eu percebo e compreendo e concordo até com os tempos, porque como era antes acaba por ser inconcebível, aliás, e acho que depois também acaba por ser ingrato para quem desfila em último, desfilar e se calhar já tem dois terços da população a ver, porque entretanto outros já tiveram de ir embora, porque sim ou porque não, fosse qual fosse o motivo. Por isso eu acho que os tempos vieram aqui colocar... alguma ordem na casa, no fundo.
Certo.
Logicamente que tem impacto direto naquilo que é o nosso trabalho, e a maquete tem de ser, no fundo, no carnavalesco, que é aquilo que é a minha realidade. Nós todos os anos tentamos contar uma história. Temos uma história para contar. E adaptar uma história que às vezes precisávamos de 5 minutos ali num período de 1 minuto e meio.
Exato.
Torna-se muito complicado, mas é um processo que num brainstorm e às vezes em milhentas reuniões acabam sempre por ser possível.
Muito bem. E agora vou-te fazer uma pergunta, se calhar não digo mais, mas podemos dizer que é mais séria. Como é que tu vês a relação entre quem organiza o carnaval e quem faz o carnaval? Essa relação está boa, não está boa? É saudável, não é saudável? Há coisas a melhorar?
Isto aqui, como é lógico, acho eu que não deve ser transversal a todas as associações e principalmente a todos os associados. Não agradamos a todos, como é lógico. Na minha opinião, e na opinião da nossa associação, eu acho que nós temos uma relação bastante cordial e uma relação de respeito mútuo. Entendemos que do lado deles a batalha também é grande, e não será propriamente fácil, não sei ao certo como será, mas acredito que não seja propriamente fácil organizar um carnaval de Ovar com magnitude que o mesmo tem. Já não estou apenas a falar de desfiles, temos toda uma festa que começa agora dia 24.
Certo.
Começou neste fim de semana, ou começou oficialmente, não é?
Oficialmente.
Dia 24 e só termina dia 17. E organizar tudo isto, nós temos noção que não será fácil, e às vezes uma implicância de determinado evento implica que não haja tanta atenção em relação ao outro ou em relação às associações. Sabemos perfeitamente que somos parte integrante do carnaval, somos uma parte muito importante, mas não somos os únicos. E temos também a noção de que não podemos querer, ou se calhar podemos, mas temos também de ter alguma compreensão por quem está do lado de lá. Por isso acho que a relação é bastante cordial, como estava a dizer, e de respeito, pelo menos da nossa parte.
Muito bem. Tu falaste pouco, mas ainda tocaste nisto, que é a situação relativamente a outros eventos que possam surgir. E uma coisa é certa e sabida. O carnaval de este ano acontece na segunda quinzena de fevereiro, portanto, tivemos há pouco tempo a passagem de ano. O mês de janeiro, como já sabemos, é aquele mês mais longo do ano, que nunca mais chega ao fim, mas para o ano ainda vai ser pior.
Sim.
Porque o carnaval calha na primeira semana de fevereiro. Portanto, vamos ter Natal, passagem de ano, Cantado dos Reis e carnaval. Isto afeta-vos muito na preparação do carnaval seguinte?
Sim, afeta. afeta porque, não sei se é transversal a todos os grupos, mas pelo menos no nosso acontece e entendemos o porquê. Ali no período de Natal, passagem de ano, é um período em que não há muita mobilização. Festas a acontecer, famílias que se, alguns associados já não vêm há algum tempo, aproveitam para estar com, e acaba por afluência aos trabalhos e à sede ser menor. Depois mete-se passagem de ano, cantares dos reis, também temos associados que gostam de cantar os reis e de manter viva a tradição, e acaba por interferir aqui de certa forma, e como dizias, e vem para o, para o próximo ano, estamos a acabar de cantar os reis e começar a desfilar, basicamente. Sim, interfere, mas nada que não seja possível lidar, logicamente. Como bom português que somos, deixamos tudo para a última.
Para a última.
Mas é algo que temos de precaver, e já este ano fizemos, de precaver com alguma antecedência e preparar a logística e os trabalhos para que, de forma, da melhor forma ou da menos positiva, mas que seja possível na mesma, ter tudo pronto no dia.
Agora, é preciso ver quando é que será feito o lançamento do próximo carnaval. Será logo a seguir ao Natal? Será durante o Natal, no nascimento de Jesus?
Sim, ele está a nascer.
Está a nascer e está. Isto nós podemos dizer que, se calhar, para o ano, em vez de ser um carnaval, é um carnatal.
Sim, sim, se calhar podemos ver as coisas por aí.
Mas não se vão enganar e comprar prendas para o grupo e comprar materiais lá para casa.
Recebemos prendas com todo o gosto.
É?
Sim, se alguém se enganar, nós estamos aqui para receber as prendas.
Ora, muito bem. Há aqui uma pergunta que eu agora quero te fazer, e eu tenho feito a toda a gente. Vamos pensar de uma forma fictícia. Esta pergunta vale 1 milhão de euros. Mas não é só para ti.
Certo.
Portanto, este 1 milhão de euros pode ser dividido pelos 24 grupos. Portanto, entre os grupos passarela... Continua a ser interessante. Mas neste momento, não os tenho. Posso tentar falar com a rádio e com alguém, algum mecenas que queira financiar esse milhãozinho de euros e tal. Se te dessem a oportunidade de um dia vires a ser o organizador do Carnaval de Alvar, o que é que tu mudarias?
Como te disse há pouco...
1 milhão de euros.
Certo. Como te disse há pouco, eu não faço ideia do que é a labuta do lado de lá. O que é que eu poderia mudar? É uma boa questão e algo na qual eu nunca pensei.
É que eu estou a ver aí uns eurosídeos aí a brilhar nos olhos, não sei se por acaso...
O que é que eu poderia... Suponho que esse 1 milhão de euros seja para usar, para alterar alguma coisa. O que é que eu poderia alterar? Se calhar... Não que não esteja a ser feito, mas se calhar... dava mais algumas condições, e agora puxar a brasa à nossa sardinha, e acredito que não seja a única a fazê-lo, dava mais algumas condições às associações, e se calhar 1 milhão, por exemplo, dava para cobrir a aldeia do Carnaval e fazer ali uma alameda completamente coberta, e permitir aos grupos e às escolas terem um espaço para ensaiar, que não têm, terem um espaço para trabalhar... Como confidencializava ainda a semana passada, o Carnaval de Alvar tem uma magnitude que, pelo menos para os carnavalescos, que têm uma estupidez tremenda na cabeça de fazer estruturas e mais estruturas e mais estruturas, dar-lhes assim essas coisas na tola, temos pouco que fazer, então vamos arranjar ainda mais trabalho.
Exato.
E face à magnitude atual e da qualidade que apresentamos no Carnaval e nos desfiles, as nossas sedes, que é o que temos e são bem boas, não me estou a queixar seja do que for, mas as nossas sedes já não são suficientes para aquilo que nós apresentamos. E quando estou a falar em sedes, posso falar também do orçamento, já que estamos a falar em moeda, posso falar também do orçamento.
Certo.
A magnitude atual não, já não corresponde àquilo que é a nossa realidade. E se calhar, se eu estivesse do lado lá e me fosse permitido, provavelmente daria mais algumas condições às associações.
Tu pegaste num ponto até muito bom, e se calhar leva-me a fazer aqui uma outra pergunta também pertinente, e que podemos, penso eu, incluir nesse tal 1 milhão de euros. Tu dizes que as sedes já não têm, não é que não sejam más, foram boas e foi uma mais-valia para todos os grupos.
Sim, claramente.
E tudo mais. Queres mais? Achas que o nosso percurso está preparado para crescer, se for necessário?
O percurso, estás-me a falar da zona de desfile?
Sim.
Tenho muito receio.
Quando eu falo em crescer, imaginemos, eu fiz esta pergunta ao Guilherme dos Não Precisa, se quiserem fazer uma estrutura maior, algo mais ousado, e eu dei-lhe, eu dei-lhe na altura o exemplo do Carnaval do Rio.
Sim.
Sabemos, pronto, o Sambódromo é específico para aquilo, ok. E sabemos que os carros são enormes, suntuosos, volumosos, carros que demoram basicamente um ano a serem construídos. Teríamos capacidade neste momento, imaginemos, os Pindéria que chegam agora lá, nós queremos algo grande, algo que seja impactante.
É assim, primeiramente nós estamos limitados àquilo que o regulamento nos permite, como é lógico. E acredito eu que o regulamento, as medidas máximas que nos são permitidas para as alegorias já estejam a contemplar aquilo que é o percurso. Agora, se me dissesse, se precisássemos de levar uma estrutura megalómana, e havia condições de fazer o desfile atualmente? Não, não existe. Inclusive, este ano levamos uma alegoria algo comprida, por necessidade, e estamos com algum receio de, no percurso até ao desfile, não durante o desfile, mas até ao desfile, termos alguns problemas de logísticos. Estamos a tentar precaver da melhor forma, seja internamente, seja com o serviço carnaval, mas, por exemplo, logo o trajeto da aldeia para as escolas já se apresentam alguns entraves. E isto ainda estamos a falar dentro dos limites do que manda o regulamento. Logo, dificilmente conseguiríamos apresentar algo, uma estrutura fora dos limites, sendo ainda permitido, mesmo que fosse alterado, com as condições atuais, sendo que aí eu vejo alguns outros entraves, não só em relação às estruturas, em que eu vejo como o ideal, e isto é só uma ideia minha que se lança para o ar, sabendo que tudo isto não depende apenas e só também de um executivo e de uma Câmara Municipal, envolve muitas outras organizações e entidades. Mas se calhar o ideal até seria ter aquilo que existe no Brasil, que é uma avenida que serve precisamente para aquilo, e se possível mais perto, que seria o ideal, uma avenida feita com o propósito de, na zona industrial, por exemplo.
Certo. Ora bem, nós estamos muito perto da nossa entrevista, do final da nossa entrevista, e agora o que é que eu te vou pedir? É aquilo que eu te peço a ti e aos restantes convidados que vêm cá todos os anos, dar o vosso contributo em relação a esta festa que é tão nossa. Lá está, somos sempre suspeitos falar nisso, para nós é a maior festa de Portugal e não há outra igual como a nossa, que é aquele convite àquelas pessoas que ainda não vieram, não é? Que estão sempre a adiar de ano para ano, independentemente deste ano a Ingrid, pronto, já fez aqui a sua passagem, acho que agora vem aí o marido, ou namorado, ou seja, ou companheiro, que é o Joseph, e acho que também vai fazer aí uns estragozitos agora, esta semana, que não faça muitos estragos, principalmente, que passe rápido, sem deixar grandes mazelas, mas eu quero que tu olhes para aquela câmara que ali está, e que faças então o convite que eu te peço sempre a fazer todos os anos, às pessoas que ainda não vieram cá, venham, porque é só vir à primeira.
Então, o que é que eu posso dizer do Carnaval de Alvar para convencer alguém que não o conheça a vir? Logicamente, irei puxar sempre a brasa à nossa sardinha, e eu, não conhecendo eu outros carnavais, conheço o nosso e posso falar de fonte segura e por experiência própria, que é bom, que vale a pena. Ninguém se arrependerá, com toda a garantia, de vir experimentar. Verão coisas que não veem noutros carnavais. O nosso carnaval é diferenciado. Não é à toa que dizemos aos Sete Ventos que temos o melhor carnaval do país, e por isso deixo o convite feito para quem nunca experimentou, para experimentar, e que certamente depois de experimentar a primeira vez não vai querer mais. Não vai querer mais, isto é, não vai querer outra coisa. Até ninguém.
Era isso que
não
eu tinha
outra coisa.
Mas eu, com estas palavras, já fiquei mais do que convencido a vir ao Carnaval da Mar.
E já viste, imagina se não me tivesse visto.
Por acaso já vi, ao final de 31 anos, eu finalmente consegui ver o Carnaval de Ovar, coisa que para muitos ainda é de forma impossível. E digo uma coisa, é simplesmente espetacular, mas eu sou suspeito.
Sim.
Eu gosto disto, eu gosto da festa, pronto, quem é que não gosta? Tu gostas?
Pois, gostamos.
Senão não estavas aqui, não é? Bom, com isto, Vítor, quero-te agradecer mais uma vez a tua presença aqui, nesta ronda de entrevistas especiais, neste lindo
Obrigado
cenário.
Obrigado a nós pela oportunidade.
que eu já sei que a malta gosta deste cenário mais intimista. Nós fazemos até esta coisa com muito carinho para vocês e dar-vos principalmente a voz, que vocês são os verdadeiros artistas desta festa maior, que é a nossa Vitamina da Alegria. Desejar aos pindéricos, a todos os caracóis, que é mesmo assim que eu gosto de chamar caracóis.
Nós próprios chamamos-nos assim.
Desejar a todos os elementos dos pindéricos um excelente carnaval de 2026, que corra tudo pelo melhor e quem sabe não ficam lá outra vez lá no pódio.
Bastou trabalhar
e tomarem-lhe o gosto uma vez. Agora acho que vocês já não querem outra coisa.
Já não queríamos antes, mas depois de experienciar, queremos novamente.
Então, muito bem. Desejar então um bom carnaval a todos e agora vou-me despedir. Como sempre, mais uma vez obrigado, agradecer ao Vítor em representação dos Pidéricos por nos dar esta fantástica entrevista. E como eu digo, continuem atentos às nossas redes sociais. Vejam e revejam esta entrevista e dos outros intervenientes dos outros grupos e escolas de samba que por aqui vão passar durante esta maratona de 4 dias de muitas entrevistas, pois eles são 24 grupos, 24 associações que fazem deste carnaval o melhor carnaval do país. Como eu digo sempre, povo do samba, fiquem bem, fiquem com Deus, muito axé para todos nós, com muita vitamina de alegria, basta tomá-la uma vez por dia, durante 3 dias, e vocês veem que a gente aguenta o ano todo. Está cá a prova viva de que toda a gente sobrevive ao Carnaval de Ovar. Por isso, bom Carnaval a todos, fiquem bem e com muita vitamina da alegria.
Quem é você que não larga do meu pé? Está precisando se banhar em meu axé. Esse programa não deixa ninguém na mão. Samba na veia, é muito samba e pé no chão.